Do livro do Gênesis. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como o chamaria. Todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu o nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. Desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne. Palavra do Senhor.
Abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Abençoe de Sião, cada dia de tua vida. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor. Abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo homem que teme. cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre esse tema tão importante que é a família. Todos nós sabemos da importância da família para a sociedade, porque os bons costumes da sociedade nascem exatamente da família. Mas vamos refletir um pouquinho a partir da primeira leitura de hoje. Nos convida a olhar para a criação toda. Deus criou tudo. E ao criar o homem, o ser humano, ele percebeu que o ser humano procurava alguém que pudesse auxiliá-lo, para que de fato pudesse acontecer aí uma realização de fato. E assim Deus fez com que o homem tomasse num sono profundo e do seu lado tirou uma costela. Talvez para muitos isso seja motivo para, de repente, pensar assim: alguém é superior nesta criação de Deus. Mas vamos voltar o nosso olhar para o chamado que Deus nos faz a partir desse gesto. Tirar uma costela do lado do homem significa para nós a razão pela qual nós caminhamos neste mundo. É importante a gente observar que ao tirar do lado, Deus quer que cada um permaneça do lado um do outro. Assim, na família, o marido é convidado a estar sempre do lado da esposa. Nunca deixá-la para trás, mas sempre do lado. E não precisa mandá-la à frente, mas caminhando lado a lado. Assim vai acontecer de fato uma realização dos dois. Eu costumo dizer às pessoas que se fosse para a mulher andar sobre a sola dos pés do marido, Deus teria tirado um dedo, talvez, ou então um pedacinho do seu pé, mas ele tirou do lado, para que os dois pudessem caminhar juntos, lado a lado. E esse caminhar juntos significa também olhando para aqueles que são resultado desta união. Quando o pai e a mãe estão de acordo na criação do filho, certamente esse filho vai obedecer à criação de Deus. Vai agradecer a Deus por tudo aquilo que ele criou. E assim, de fato, vai acontecer mais uma vez a realização. Porque eu nunca vi um pai e uma mãe feliz que tivesse o filho infeliz. De modo, meus irmãos e irmãs, que voltando o nosso olhar para a família, nós enxergamos aqui o grande dom de Deus. E um sentimento mais profundo do ser humano, que é o amor, a caridade,
ela se manifesta exatamente nesse estar lado a lado do marido e da esposa. E por isso que os discípulos estão junto com Jesus, caminhando com Jesus, para aprender com Jesus. E de repente chega um fariseu e pergunta: mas Senhor, o homem pode dar uma certidão de divórcio para a esposa? E Jesus chama-lhe a atenção. Moisés colocou isso na lei exatamente por causa da dureza do coração do ser humano, que não consegue enxergar, não consegue perceber o grande dom de Deus que está aí, nesta união bonita. E Jesus nos convida a todos, meus irmãos e irmãs, a fazermos um exame de consciência, para percebermos se o nosso coração não está endurecido, se ele não está magoando o coração do outro. Eu gosto sempre de lembrar daquilo que Dom Luciano sempre dizia: se você quiser ser feliz, faça quem está do seu lado feliz. E para fazer a pessoa que está do seu lado feliz, é preciso que ambos vivam a liberdade. Essa liberdade que nos traz confiança. Confiança em nós mesmos? Não. Confiança em Deus. O gesto da confiança do casal está exatamente na confiança que ele tem em Deus. Me chamou muita atenção num período que estava fazendo missões lá na região do Pará, no estado do Pará, na região amazônica, e eu me encontrei com uma senhora que estava com 42 anos de idade. Aos 40 anos de idade, foi preciso amputar uma das pernas. Então ela me contou a seguinte história: se casou com 30 anos de idade, e o marido estava com 20 anos quando se casou. Depois de 10 anos de matrimônio, vem a doença e corta uma das pernas. Qual que foi a atitude daquela mulher? Ela se voltou para o marido e disse assim: olha, eu não posso corresponder mais aos seus anseios. Eu não posso mais passear junto de você. Eu não consigo mais ter a mesma vida que eu tinha antes. Por isso, ela disse para o marido: se você quiser, pode arrumar outra. Ao que o marido respondeu: olha, o que eu prometi diante do altar do Senhor está prometido. Eu disse que ia ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E por isso, enquanto a gente estiver vivos, eu estarei do seu lado. Eu achei aquele fato um gesto de amor muito profundo. É amor de Deus mesmo. Primeiro pela liberdade daquela mulher. Ela não disse assim para o marido: olha, agora eu estou doente, você tem que cuidar de mim. Não. Ela disse assim: se você quiser, pode ir arrumar outra. E ele, com um gesto de amor muito profundo, disse para ela: enquanto nós estivermos vivos, eu estarei do seu lado. Meus irmãos e irmãs, este é o amor de Deus, que nos foi revelado na segunda leitura de hoje. Ele nos chama de irmão. Por quê? Porque nós merecemos? Não. Não é porque nós merecemos, é porque de fato nós o somos. Nós somos irmãos e irmãs uns dos outros, e isso o próprio Jesus Cristo nos ensinou. E ele não tem vergonha de ser nosso irmão, cheio de fraqueza que nós somos, mas ele é nosso irmão. Ele caminha conosco, ele quer a nossa vida, ele quer a nossa realização. Como é bonito a gente olhar para a família. Aí alguém pode dizer assim: ah, não, mas família perfeita é só Jesus, Maria e José. Imaginem só, meus irmãos e irmãs, imaginem a vida de Maria e de José. José, ele abraçou o matrimônio com Maria, sabendo que Maria estava grávida. Nunca tinha tido relação com ele. E além disso, ele saiu com ela do deserto afora, porque se alguém descobrisse que Maria estava grávida, ela seria apedrejada, ela não tinha se casado ainda. Meus irmãos e irmãs, são as turbulências do matrimônio, são os momentos difíceis do matrimônio, mas que a gente vai vencer, não através da nossa capacidade, da nossa razão, mas nós vamos vencer todas as dificuldades através do amor de Deus, depositando a nossa confiança nesse Deus. Esse Deus que é cheio de amor e misericórdia, ele olha não para a nossa fraqueza, mas ele olha para o nosso coração, para a nossa vida toda. Então que Deus abençoe muito todas as nossas famílias, dando a todos essa disposição para vivermos de fato como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Ah, mas Jesus olhava muito para as crianças. Que sentimento bonito, o sentimento da confiança, da liberdade, do desapego. Alguém que está pronto para a vida, briga com um coleguinha aqui, daí a pouco já está conversando com ele lá na frente. Não guarda o rancor, não guarda sentimentos ruins, mas tem liberdade para a vida. Vamos assim viver, pois assim nós teremos muito mais razão para a nossa realização neste mundo. A nossa caminhada para o céu se inicia aqui, com os pequenos passos de superação. Se você está tendo muitas dificuldades, então vai depositando cada vez mais a confiança em Deus, porque Ele vai fazer com que você chegue lá na frente.